aí, galerinha do YouTube! Vocês estão agora ouvindo Jogando Casualmente e, excepcionalmente hoje, estou somente aqui eu e a nossa game designer Bia Bock.
Olá, pessoas!
Também estamos hoje com Bug Marcos, o nosso gandula!
Diretamente da internet. É gandula ou é pra ser contra-regra?
Eu acho que pode ser as duas coisas, né, cara? Depende aí do nível de animação e loucura que você estiver.
Qual que é a diferença?
O gandula, ele pega as bolas.
O contra-regra é um maluco que faz aparecer as cortinas no teatro, sei lá, ele fecha o teatro.
Ah, pô, isso aí é mais legal,
contra-regra é um cara revolucionário que não segue os demais, ele é rebelde.
É, esse mesmo.
Você que está ouvindo esse podcast deve, repare que eu estou usando o verbo deve, isso não é uma opção, você deve entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me/jogandocasualmente. É muito difícil escrever isso, mas eu acredito no seu potencial, você consegue, seja o seu próprio teclado. Se você já conhece o nosso podcast, você sabe que agora é aquela hora, é a hora que tá todo mundo esperando, é a hora da loucura, é a hora do Jogando Casualmente, o nosso joguete. Bia Bock, conte pra gente o que é o Jogando com a Sua Mente.
Jogando com a Sua Mente é um jogo, obviamente, que nós fazemos aqui, em que alguém escolhe algum jogo do cosmos e dá dicas para os outros participantes tentarem adivinhar esse jogo. Podemos fazer perguntas e tal, mas temos que ver quem descobre primeiro e, inclusive, se você não ouviu os podcasts anteriores, tem alguns bem legais e tem a maldição de que todo jogo que o Jason escolhe, todo mundo consegue descobrir muito rápido. Um dia a gente vai mudar isso aí, espero. Mas hoje quem vai fazer é o nosso convidado, o senhor Bug Marcos.
Isso. E aí, Bug Marcos, qual é a sua primeira dica?
Olá, a minha primeira dica é que o jogo que eu escolhi aqui pra vocês é um jogo em primeira pessoa.
Ok, justo.
Counter-Strike.
Não.
Skyrim.
Não.
Droga. GTA V.
Não. É, como GTA V é Skyrim, esse jogo também, ele é em primeira pessoa primariamente, mas ele pode ser usado de outros modos. Na verdade, GTA V não é primariamente, mas vocês entenderam. Tipo, você consegue usar outras câmeras, mas o primário é a primeira pessoa. Mas
Life is Strange.
Ele é um jogo indie.
Putz, aí você me quebrou.
É um jogo indie bem famoso, aí vocês vão...
É um quase um A.
Isso.
Nossa.
Virgem Maria.
Journey não dá pra ser em primeira pessoa, né?
Não sei.
Tá, é um jogo de RPG, tecnicamente. Roleplay.
Tecnicamente. Aí você já tá caçoando com a minha cara, né?
Tecnicamente é um jogo de RPG.
Tecnicamente, Mario é um RPG.
Então, ele é um jogo de administração de recursos. Não é o gênero primário dele, mas é administração de recursos.
Nossa, em primeira pessoa?
Em primeira pessoa.
Meu Deus.
Não é indie, droga.
Papers, Please.
Não.
O quê?
Papers, Please é em primeira pessoa.
É administração de recursos, faz sentido.
Sim, é, ok. Mas ele não pode ser em terceira e primeira pessoa.
Ah, é terceira porque você vê o carinha andando na hora que ele sai do negocinho.
Ah, olha só, plot twist.
Olha só, realmente, eu acho que ele encaixa em todas as coisas, mas não é. Gostaria que tivesse sido agora.
Oh, que tristeza.
É um jogo single player. E...
Papers, Please. Que repete o mesmo jogo.
Tá, agora ele vai diferenciar dos outros. Ele é um jogo realista, então boa parte do que você faz nele demora bastante tempo. Não sei se é o tempo exato de que você demoraria na vida real.
Então lembrar se o Outer Worlds é indie ou não. Não lembro.
Ah, chuta ele, na dúvida.
Não, não é não. Outer Worlds não é.
O outro lá que é tipo Outer Worlds, só que não. É indie? Esqueci o nome dele.
Fallout?
Índio?
Não. Tem um que é...
Ah, Outer Wilds?
Isso. É tipo...
Isso é indie, mas não conta. Não é esse.
Aquele ali que é quase aquele jogo ali.
Tá, agora eu vou quebrar um negócio. Primariamente, ele é um jogo de direção.
Tô muito confuso.
Não, cara, não.
Direção de carro.
Como diria o Chaves, não. Quê?
De carro.
Vocês já desistiram? Como é que é?
É, Carros 2 de PlayStation 2.
Não.
Chutei, não sei nem se tem o Carros 2.
Não, você não usa carros convencionais nesse jogo.
Need for Speed.
Eu tô muito confuso.
Star Wars de corridinha de nave.
Caraca, é indie?
Não sei, cara, eu tô chutando qualquer coisa.
Eu vou abrir a switchinha aqui pra ver que você anda jogando.
Eu não tenho esse jogo, mas eu queria.
Cara, ele é muito safado, ele nem tem o jogo.
Ele tem DLC de mapa no Brasil.
Que? Putz, grila.
É, Velozes e Furiosos.
Meu Deus. É o Top Gear novo lá.
Eu vou continuar falando. É um jogo de simulação.
Mas, meu Deus, é RPG? É corrida simulação?
Tô muito confuso.
Não, não é RPG. É que a parte da palavra RPG é de roleplay. Você interpreta um personagem. Nesse jogo, você interpreta um personagem e você vai jogar o modo
mas
carreira.
Mas qualquer jogo você interpreta um personagem? Oxi. Vai ter um jogo que eu jogo com eu? Não tem, né?
Exatamente. Se você pensar por esse ângulo, todos os jogos são RPG, filho.
Não, mas tem jogo que você pode ignorar a interpretação de personagem.
Não, mas todo jogo você pode ignorar a interpretação de personagem.
Droga.
Eu não me imagino no corpo de uma mulher quando eu tô jogando Horizon Zero Dawn, né, meu filho?
Não? Tô jogando errado? Ok.
Talvez.
O cara passa maquiagem pra jogar Horizon
Zero Dawn. Bota minha peruca ruim e fica vamos.
Todo trabalhado.
Foi assim, incrível isso aí.
Ok, esse jogo, ele é... Eu não sei mais o que dá dica sem você falar o nome do jogo.
Meu Deus, cara, que loucura.
Ele tem Simulator no nome.
Gold Simulator.
Não.
Você dirige a cabra, é sensacional.
Aquele lá.
Vixe, Truck Simulator.
Certa resposta.
Isso.
Sério?
Quê?
Nossa, meu eu passei Deus, tardes cara. Na faculdade jogando esse jogo. Incrível.
Euro Truck Simulator.
Nossa, cara, pior que as descrições que você fez estão perfeitas.
Realmente.
Não tem o que alterar no que você descreveu.
Parabéns.
É primeira pessoa, é indie, é roleplay, tecnicamente, porque você joga modo carreira, você escolhe o seu nome do caminhoneiro, eu gosto de colocar o nome dele de Julinho.
Pô, eu não lembro qual nome que a gente usava na faculdade pra ele, mas, nossa, eu joguei muito isso.
Ele tem que administrar seus recursos, ele é single player, ele é realista.
Tem que usar o nome dos personagens do Choque de Cultura.
Isso, por isso que é Julinho, por isso que é Julinho.
Ah, ok. Ah, eu joguei antes de conhecer o Choque de Cultura, então acho que nem existia ainda.
É, eu tenho uma Kombi.
Aí, você podia participar do Choque de Cultura.
Realmente.
Se o palestrinho ficar doente, eu que entro lá.
Ah, olha só.
Muito bom.
Euro Truck Simulator. Sensacional esse joguinho, hein?
Eu acho da hora os caras que fazem live desse jogo aí ouvindo o Sérgio Reis, tá ligado?
Isso existe?
Eu acho muito top, velho. Existe, velho, existe.
Eu vi que tem um mod que você pega rádios brasileiras, se eu não me engano.
É, mano, muito... Sula Miranda. Oh, os cara é chefe demais, mano.
É, você tem um mod lá que você pega online, obviamente, mas ele pega rádios, tipo, brasileiras e locais, assim, e tal.
Interessante.
Imagina, diretamente do estado de Goiás, ouvindo um modão de viola.
O pior é que eu fiquei com vontade de jogar agora.
Tudo bem,
mas
tudo
você
bem.
Não falou que não tem?
Ah, não, eu compro, né?
Ah, rico, ó, rico.
Mas o que esse jogo custa 10 conto?
Aliás, tem muito a ver com essa pauta, né?
Exatamente, olha só o gancho.
Olha só o gancho
olha só.
Do menino.
Você acha que esse aqui, essa conversa nossa aqui não foi planejada? Você tá ouvindo, você tá enganado aqui, a gente calculou tudo aqui, ó.
Óbvio.
Pra dar volta e chegar nisso aqui que a gente tá falando agora, que é o preço dos jogos, que é o episódio de hoje.
Olha só que incrível. Pensamos passos à frente. Estamos jogando xadrez aqui enquanto fazemos o podcast.
Tá tudo interligado, tudo se conecta. Ah, agora eu saquei.
Ah,
agora
não.
Eu entendi.
Ah, não. Ah, não.
Agora
ah, não.
Todas as ah, peças não. Se encaixaram.
Não.
A gente descobriu no último episódio que a Bia odeia essa referência, né?
Nossa.
Eu trabalho com ela, ela pode me matar.
Eu posso,
então não
cara.
Farei.
Obrigado.
Como diria o pessoal do País Sul, mas ah...
O pior é que eu gosto de fazer a voz do Bender.
Não, não, não se atreva.
Não,
faz,
não vou
faz,
fazer.
Faz,
não.
Faz, faz,
você
faz,
pode fazer faz, a voz do faz, Stitch, faz. Se você quiser. O Stitch é legal.
Faz, faz, faz.
Não, não, deixa no final do episódio eu imito o Stitch.
Faz.
Rolou um medo do Lucas ali, que ele recebeu um demônio enquanto ele falava, mas tá tudo bem.
Vamos pra pauta então, galera. É hoje que a gente vai falar de um assunto polêmico, um assunto mamilau, um assunto que vai trazer aqui neste podcast, nessa casa da verdade, nessa casa que é a casa do povo, o assunto que mais é importante para o brasileiro, que é a economia doméstica e o bolso. Você, ouvinte, você paga caro nos seus joguinhos? Você economiza dinheiro para comprar seus joguinhos? É isso que vamos discutir aqui hoje, é hoje. Então, Bia Bock, comece falando para a gente quanto os jogos costumam custar em cada plataforma. É mais barato no Switchão? É mais caro no PS4? Qual que é a sua experiência com o preço dos jogos comparando as plataformas?
Peraí que eu tenho que fazer uma pesquisa aqui porque eu não tenho metade das plataformas.
É, eu tá não louco, posso responder quem? Porque ele puxou o gancho pra Bia.
É, eu sei que normalmente no PlayStation, os jogos, quando saem, eles saem numa média de 200 a 400 reais, dependendo muito do pacote, né? Se for o pacote Deluxe, etc. Ou se for o pacote normal. Normalmente, as DLCs também vão em volta de 100 reais, um pouco mais, um pouco menos. Novamente, dependendo da quantidade de material que vem. Eu tenho também o PSP, que é, os joguinhos estão mais baratos no momento, mas o meu é desbloqueado. Desculpa, né? Não resisto. Então, no meu caso, não custa tanto, não. O Crisis Core eu comprei na época que saiu, eu não lembro quanto foi, mas provavelmente deve ter sido uns 100 e pouco.
Tá gastando, nem lembra. Só compra.
Ah, mas o Crisis Core saiu quando, filho? Faz tempo já isso aí. Você acha que eu lembro que eu comi ontem?
Ah, 3 meses?
É, como a grande maioria dos jogos que eu compro são na Steam e no PlayStation 4, eu normalmente espero ter alguma promoção. Então eu acabo não pegando o preço de 200 e pouco e tal, eu pego um pouco menos. Vocês sabem quanto é que tá saindo os jogos no Xbox? Eles são mais baratos ou mesma coisa do PlayStation?
É, tem bastante jogo que é mais barato no Xbox, sim. Mas no geral, assim, a média não acaba não mudando muita coisa, não. Os preços são bem semelhantes, né? Até por problemas de marketing, contratuais e tudo mais, não dá pros caras sair mudando muito o preço, né?
É, eu, pessoalmente, eu acho que devia ser o mesmo preço, independente da plataforma. Não, quer dizer, não no sentido de... Não, calma. Eu acho que, assim,
por exemplo,
plataformas equivalentes, como no caso do só o Xbox e o PlayStation, da mesma época.
O PS4 é muito melhor que o Xbox?
Ah, obviamente, né?
Muita gente ofendida aí.
Ah, tanto faz. Ah, gente, supera.
Se o Jason tivesse aqui, sabe o que ele ia falar? Ele ia falar que no Xbox os jogos são de graça. Ah. Porque tem os jogos pra jogar no Live, sei lá o que diabo, que ele tem, paga um valor lá, e aí tem um monte de jogo que ele não joga. E aí isso aí é a defesa dele.
Pois é, mas Jason, você não está aqui agora. Então eu posso dizer.
Você não tá aqui, Jason? Você não tá. Cadê você, Jason? Cadê você aqui pra falar bem do Xbox?
Aí.
Não tem, Jay, não tem! Sem cachista!
Ai, ai. Quando que a gente muda o controle do Jogando Casualmente lá do logo pra um controle de PS4 mesmo?
Pô, eu posso fazer arte, hein?
Só sonista safado aqui nesse podcast.
Não, então, na verdade, eu não tenho console, eu sou PC Gamer Race.
Gamer Race?
Olha então, só.
Só que eu não sabe nem falar o nome do negócio.
Eu sei que é Master Race.
Meu Deus.
Achei incrível.
E eu uso o controle de Xbox, mas pela facilidade dele de compatibilidade com Windows. E eu acho ele mais confortável também, mas eu acho que é porque eu acostumei.
Não, mas o controle do Xbox é porreta mesmo.
Então, cara, mas isso é relativo. Tipo, pra mim ele é ruim. Eu não sei se a minha mão é pequena, se o peso me incomoda, eu não sei, mas eu acho melhor o de PlayStation. Mas pode ser também, porque eu tô acostumada desde o 2 até.
Não, o controle do PS4, ele começa a ser problemático por causa de ser fálico, né? Mas a gente não tá aqui pra falar do PS4. Vamos voltar pra pauta aqui, tem que manter a ordem nessa casa, porque o Jason não tá aqui. Se eu deixar a balbúrdia, essa espacátua tomar conta aqui, o Jason vai ficar bravo depois.
Vai.
Nossa, medo.
Fala pra gente, Bug. E aí, já que você é um cara PC, gamer race, conta pra nós aí qual é o preço que você paga nos jogos e o quanto que você costuma comprar os jogos. Você compra muito jogo? Você compra em quais plataformas, Bug? Fala pra gente.
Então, pra comprar, geralmente eu uso Steam. Quando, por exemplo, parece que eu falei, tipo, que eu roubo em outras plataformas, mas, tipo...
na GOG eu pego o jogo e saio correndo.
É isso que eu ia falar. Eu tenho trocentos coisas de launcher e plataformas diferentes aqui, Origin, Epic Launcher, só que esses outros eu só uso pra pegar os jogos de graça. Na Steam eu uso pra comprar mesmo. E se eu compro fora, eu coloco na Steam de qualquer jeito. Mas geralmente eu só compro o jogo em promoção. É muito difícil de eu comprar jogo em preço cheio.
Uhum.
Inclusive, um dos motivos pra eu ter escolhido o PC acima dos outros consoles foi pela facilidade de eu comprar jogo mesmo.
Recentemente eu falei de uma polêmica muito grande no grupo, que eu falei o seguinte. Eu falei com os nossos colegas ouvintes que no computador os jogos são normalmente bem mais baratos porque não existe um subsídio do hardware, né? Quando você compra o computador, a EA Games não tá pagando nenhuma parte da sua placa de vídeo. Sim. Você que tá comprando a sua placa de vídeo. E é por isso, inclusive, que um computador sai mais caro com as mesmas specs de um console, porque o console, ele tem um subsídio ali. E aí os jogos são mais caros para poder pagar esse subsídio, né? Porque a produção da mídia, o negócio da Sony, blá blá blá, tem uma grana, né, da Sony, Microsoft, tanto faz, tem uma grana que as produtoras têm que pagar, né, pra poder lançar os jogos. Não é bagunça, não é código aberto, qualquer um faz jogo. Então essa sistematização acaba subsidiando o console. Então o PC, ele acaba tendo uma vantagem muito grande nesse sentido por causa do preço, né, que acaba sendo mais barato, mesmo os jogos AAA lançamento. Eu costumo comprar jogos na Steam, né, e eu sou muito seduzido pelas promoções absurdas que eles fazem, que é um negócio que não tem precedente na história da humanidade. Eu não sei o que acontece ali, e também não sei por que as outras empresas não seguem esse exemplo aí de vender GTA por 15 conto, vender CS por 10 conto, não sei o que acontece. O que você acha aí, ô Bug? Fala pra nós.
Eu tenho uma explicação. Minha resposta que eu tirei de mim mesmo pra poder explicar isso aí.
Fez uma reunião com você e você mesmo, e vocês entraram num acordo, é
isso
mesmo?
Sabe quando você vai no Yahoo Respostas e tá fonte eu mesmo? É exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que, o que acontece, a Steam hoje em dia, ela tá sendo usada quase como que uma rede social. Se você tem um jogo, as pessoas sabem que você tá jogando ele. Hoje em dia tem até aquele, tem os status da Steam, quando você compra um jogo, seus amigos ficam sabendo se eles usam isso.
É, faz sentido, embora as outras plataformas também tenham esse tipo de interação social, mas prossiga.
Sim, mas é que, tipo, eu acho que, eu não sei, eu acho que quando você senta pra jogar,
você acha que você não sabe, rapaz?
Não, calma aí.
Aqui você tem que falar, quando você não sabe, você tem que falar com certeza mesmo assim.
Exato. Mas isso aí do fato da Steam ter essa visibilidade e tal, eu acho que faz sentido ela funcionar melhor do que os outros aparelhos, porque é muito mais comum você ter alguém que tem um Xbox e usa Steam, que tem um PlayStation e usa Steam, do que alguém que tem um PlayStation, um Switch e um Xbox, sabe?
É, tem isso, isso também.
Sem dúvida nenhuma, cara.
É, então. Então acaba sendo mesmo o lugar mais comum, assim, das pessoas se encontrarem.
É a segunda plataforma universal do game.
Sim.
O que eu ia comentar também é que quando você senta pra jogar o PS4 ou o Xbox, geralmente você vai fazer isso, a não ser que você esteja, sei lá, vendo coisa Netflix ou alguma outra streaming que seja no videogame. No PC, geralmente você pode deixar a Steam rodando e você vai fazer outras coisas. Aí você, tipo, recebe uma notificação com um amigo seu começou a jogar GTA V, você vai ficar curioso pra querer saber o que é isso. Porque nunca vou falar desse jogo. E eu acho que isso facilita também no marketing, né? E a promoção também vem nessa. Eles vendem barato porque eles acabam vendendo preço cheio pros amigos que estão querendo jogar junto.
É, faz muito sentido. Mas aí vem uma coisa de encontro a isso que você tá falando. Ou seja, de encontro a é impacto, né? Pra vocês que não falam português. Então vem de encontro a isso, que é a Steam agora ter uma forma de você jogar o jogo com um amigo via stream, né? Sem ter o jogo. Então, ao mesmo tempo que eles estão vendendo barato e querem vender preço cheio pros amigos, os amigos jogam sem pagar nada. Então é uma coisa louca. Eu acho que a Steam não faz sentido.
É.
Tem que rever isso aí. Onde se viu vender jogo barato?
Pior que eu sei que o Jason sempre fala que o Xbox é melhor pelo bagulho da live, etc. Mas a grande maioria dos jogos que eu compro no PlayStation, eu pego em promoções muito, muito boas, de 50%, 60%, 70% ou mais. E assim, tipo, sei lá, eu acabo comprando 5 jogos no preço de um, sabe? Então, mesmo não tendo o bagulho da live, etc., que tem no Xbox, eu acho um sistema bom também, apesar de, obviamente, a Steam ser bem acima de ambos, com as promoções de R$3, 5 jogos que eles fazem às vezes.
Galera, até quanto que vale pagar num jogo? Vale pagar full price, preço cheio, né? Aqueles R$300, R$400, aquele meio salário mínimo, assim, esparramado na sua cara? Ou é melhor abaixar o preço, esperar ter uma promoção, ter um Somebody Love pra pagar mais barato?
É, o único jogo que eu comprei, assim, num preço muito grande, foi o especial do Kingdom Hearts 3, que saiu, que tinha com as action figures e tals, mas pessoalmente eu peguei esse apenas pelo fato de ser um jogo que eu esperava há muitos anos, que eu achei que nunca ia sair. E aí o valor sentimental e o fato de que eu tinha dinheiro guardado pra pegar outro jogo, na verdade, e acabei usando nesse, pra mim valeu a pena, mas normalmente eu acho que vale muito a pena esperar pro preço abaixar, assim, porque parece que precisamos fugir de spoilers e não temos assunto com os amiguinhos, mas na real a gente supera e é mais legal jogar depois mesmo, se, né, às vezes o preço tá barato, você consegue pegar mais de um jogo, olha só.
A vantagem de ser casual, eu acho que é isso, né?
Sim.
A gente acaba tendo pouca ânsia de jogar o jogo muito rápido em lançamento e ter essa loucura de ser um beta tester praticamente, porque os jogos lançam tudo meia boca hoje em dia, né?
sempre beta tester, né? Sempre vai sair uma DLC extra, um patch novo.
Sempre, sempre. Tem um day one patch, ah, sempre tem. Sempre.
Você não tem opção.
Eu acho que, tipo, eu não sei, assim, quer dizer, se você tem dinheiro e acha que é super válido comprar todos os jogos na pré-estreia e tal, vai fundo. Normalmente pré-estreia tem coisinhas novas também que deixam as pessoas felizes, mas...
Eu já fui enganado, hein? Já? Comprei jogo em pré-venda, vixe. Pensei, vixe, vai pagar mais barato, pegar na pré-venda, né, e tal... Aí o jogo lança, passa uma semana e tá vendendo mais barato do que na pré-venda.
Lol. Aliás, eu falei pra estreia, né? Em vez de pré-venda, mas tudo bem. Eu tô com os filmes.
Ah, mas tem jogo que é filme hoje em dia?
Tem, realmente. É verdade, ó. O Detroit eu peguei na pré-venda, devia ser uma pré-estreia, porque o jogo é muito cinematográfico. Baita jogo, inclusive. Cadê Detroit 2, enfim?
Ah, o próprio Horizon também é um jogo muito cinematográfico.
Ele é. Tanto que é um dos jogos que é só eu colocar no PlayStation, aparece minha mãe e meu pai pra assistir, minha avó sai de não sei onde pra ver, a galera aparece do além, assim, senta e fica querendo ver o jogo, porque é lindo, né?
Dropam a galera, surgem uns NPC do lado, assim.
O vizinho aparece na janela, né, dá opinião, falou, vai por aquele caminho ali e tal. Sensacional.
Aliás, eu fechei o New Game Plus, hein?
Ó!
Terminei pela segunda vez aí o jogo dos cavalos robóticos.
Nossa, esse jogo é... Toda vez que eu ligo meu PlayStation e vou jogar qualquer outra coisa, eu acabo abrindo Horizon e faço alguma coisa nova, porque eu joguei o New Game Plus no Ultra Hard pra pegar o Platina.
Não, aí você já é louca demais.
É porque tinha que pegar o Platina, né, cara?
Não, não. Que tem que pegar o Platina, você tá maluca? Não, esse jogo... Assim, rapaz, esse jogo já é difícil no Easy, rapaz. Tô maluco, que isso?
Pensa assim, ó. O primeiro jogo que eu peguei Platina na minha vida foi Detroit, porque eu fiquei louca com esse jogo, eu precisava saber no meu coração que eu fiz tudo que eu podia, e aí eu peguei o Platina, e aí Horizon... Também tava no meu coração de uma forma absurda. Eu falei, tá bom, você vai ser o segundo. E aí, são os que eu tenho platina no momento.
Nossa, então você liberou até aqueles negocinhos de pintura facial. Foi. Os negócios que tem pra liberar. Liberou tudo, né?
Agora, eu tô no New Game Plus de novo. Só que dessa vez no normal, hard, sei lá. Com a pinturinha facial igual a do Rost. Porque meu coração é mole. E aí, deu nisso. Enfim, voltando pra pauta, galera.
Vamos pra pauta. Cara, e eu já fui muito enganado nas pré-vendas. Muito não, vai. Algumas vezes... Porque eu sou bobão, né? Mas agora eu tô vacinado, agora eu tô ligeiro. Oh. Agora eles não vão me pegar, agora eles não vão me pegar. Agora eu tô esperando aí jogos abaixar de preço. O Resident Evil 3, por exemplo, tô dando a esperada. Porque eu tô com muita vontade, muita sede, muita loucura. É um jogo que eu gosto muito. Eu tenho muito cagaço, conhecido como medo. Mas eu gosto muito. Então eu tô na ansiosidade e no medo ao mesmo tempo misturados. E também o bolso tá chorando, entendeu? Então eu vou tentar dar um tempo, esperar dar uma baixada e tudo mais. Mas é uma coisa que eu não tenho muita esperança. Porque no PlayStation 4, promoção é um negócio que não acontece, né? Dificilmente tem promoção de jogos. Quando tem, é uma promoção mais ou menos. Ainda assim, às vezes a promoção é o jogo do jogo digital é mais caro do que você encontra o jogo em mídia física. Então, às vezes, pra mim é meio fake essas promoções, sabe? Elas não levam em consideração o preço atual no mercado do jogo, elas levam em consideração o preço que foi lançado. Então dá 80% de desconto, mas o jogo às vezes foi lançado com R$350, então 80% tá mais do que é a mídia física que você compra. Então, na Americanas lá, direto em promoção, então eu não sei, mas eu vou aguardar e agora eu estou vacinado.
Aliás, você tem a PS Plus ou não?
Não, não pago PS Plus. Ah. E é uma coisa que, aliás, acaba revelando que as promoções, elas são até meio calculadas no PlayStation, né? Uhum. Porque você assina PS Plus, então você tá pagando um valor já.
Sim,
e aí eles têm promoções pra quem é assinante do PS Plus.
É, então.
Ou seja, mas aí não é uma promoção, né? Porque se eu tô pagando uma mensalidade pra você me dar promoção, isso não é uma promoção. É igual algumas lojas online que tem cartão de crédito e a anuidade do cartão de crédito é maior do que a promoção que eles te dão quando você assina o cartão de crédito. Então, não faz muito sentido, né?
Então, é porque, por exemplo, a PS Plus eu tenho e eu acho que provavelmente pelas minhas preferências... Acho que provavelmente, tá? Hoje tá incrível.
Parece que eu acho que eu vou marcar de ver de a gente fazer.
Provavelmente, pelas minhas preferências de jogos e por ter a PS Plus, ao contrário de você, eu tô satisfeita com os preços.
Nossa, eu não tô nem um pouco satisfeita.
É que assim, eu tenho muita paciência. Então eu espero muito tempo pra comprar os jogos. jogos, e eu realmente compro só quando ele tá com um preço muito bom. Ah, tirando o exemplo que eu tinha dado do Kingdom Hearts 3, né, que eu realmente queria muito esse negócio há anos, mas pelo menos na forma que eu faço de esperar, pego os joguinhos de graça quando eles aparecem, etc, tá valendo a pena.
É, eu sou contra jogo grátis, né? Que isso, tem que dar valor pro videogame. É jogo grátis, aí não vale nada, você não joga nada. Igual o Jason, pagando a Gold, sei lá o que lá, aí não joga nada. E...
aí é uma
mas
sacanagem.
Um negócio que me revolta, cara, é que o jogo na mídia digital, ele é o mesmo preço e muitas vezes mais caro do que a mídia física.
Sim.
Que pra mim é um negócio que não tem o menor cabimento. E aí a mídia física tem um monte de custos adicionais que são colocados ali, que é água, luz, telefone da loja, salário de funcionário. E mesmo assim, a própria custo da mídia também, né? A caixinha e tudo mais, a distribuição, um monte de custos que são colocados em cima, e mesmo assim a mídia digital, ela é o mesmo preço e na maioria das vezes mais caro. Então isso não faz sentido pra mim. Eu não vejo, inclusive, muita vantagem na mídia digital. Você não pode emprestar, não pode dar, não pode nada. Então eu acho que esse tipo de dificuldade deveria vir com um preço mais baixo. Embora eu entenda a lógica, né, de mercado, porque se a mídia digital fosse muito mais barata, semelhante ao que acontece na Steam, por exemplo, se eles fossem praticar na loja do PlayStation, lá do Xbox, os preços dos jogos AAA que são lançados na Steam, eles iam acabar prejudicando o lojista, né? Então o Walmart, as grandes redes iam ser prejudicadas, porque não iam vender mais tantos jogos, e isso ia acabar prejudicando a venda do console, enfim, tem uma série de coisas aí, né? Uma codependência das empresas de videogames com as grandes lojas e tudo mais, que acaba atrapalhando um pouco a dinâmica de preço, né, desses jogos. O bom é que a gente tem o PC para provar que é possível, né, fazer mais barato. Na verdade, é uma anomalia de mercado isso que está acontecendo com esses preços tão grandes na mídia digital.
Aliás, eu não sei se tem ligação, eu não sei se acontece isso com Xbox, com, sei lá, Switch, mas no PlayStation uma coisa que acontece muito é o jogo ter, tipo, coisas extras. E aí você vai ver todo feliz que são as coisas extras, é uma roupinha e um tema. E é isso.
E você, Bug Marcos, você compra os jogos no lançamento para você jogar com os seus amiguinhos e ficar sabendo de tudo, ficar por dentro dos trending topics? Ou você espera para abaixar o valor?
Então, eu nem jogo muito lançamento. Eu já tive essa época já. Na época do Diablo 3, eu joguei logo que ele foi lançado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu tô muito tranquilo. Eu jogo só com o jogo mais antigo. Eu jogo umas coisas que já tá no mercado, já se estabeleceu. Igual você disse que a gente é tudo beta tester, eu gosto de jogar o jogo depois que ele já tá arrumado. Tipo, essa semana que eu fui jogar o No Man's Sky.
Cara, até FIFA tem Day One Patch, cara. FIFA,
não é
mano.
Possível.
Então, eu joguei essa semana o No Man's Sky.
Lançamento aí, lançamento.
Oh, cara, na época que saiu o No Man's Sky, um amigo meu comprou, ele tava muito animado. E aí ele foi jogar, não sei o que, depois ele apareceu muito bravo, assim, reclamando do fim, que não fazia sentido, reclamando do jogo, que era tudo a mesma coisa. Tadinho, ele gastou e não rolou.
Eu joguei agora e eu achei bem legal o joguinho.
Tem esse problema aí, né? Early Adopter acaba tendo esse tipo de consequência. Isso com tudo.
Sim.
Não é só com o jogo, não, aliás. Né? Pessoal que compra carro no modelo do lançamento também acaba se dando muito mal.
Uhum. Normalmente, eu faço aquilo de esperar a promoção mesmo. E eu acabo gastando no máximo R$100 no jogo. Mas normalmente eu miro no 60 pra baixo.
Os jogos que eu gosto muito, eu acabo não me segurando e compro no lançamento, né? O Crash eu comprei na pré, Dragon Ball FighterZ eu comprei na pré, o Street Fighter V na Steam eu comprei na pré também, o de PS4 eu ganhei da Capcom, né, mas o de Steam eu comprei e tal. Os demais jogos eu acho que não ligo muito e tal, mas são jogos que eu sou muito fã, assim, eu acabo comprando também pra dar um respaldo, pra dar um valor, né, porque é um negócio que eu gosto tanto, eu não quero que acabe, né.
Sim.
Então eu acho que tem um pouco disso também.
Eu acho que o último jogo que eu comprei em pré-venda foi o Death Stranding, que eu tava também bem, bem animada com o jogo, e aí acabei pegando. Inclusive, eu não terminei ainda, eu preciso terminar.
Walking Simulators.
Mas também, né, 8 horas só de cutscene?
Não, o meu problema não foi nem esse, foi que como o PlayStation fica lá embaixo, e tipo, é na TV que eu divido com os meus pais e tal, normalmente eu deixo eles estão vendo alguma coisa, eu não quero interromper e tal, e aí eu acabo vindo pro PC e jogo no PC qualquer outra coisa. E tem o fator da tendinite também, que deixando muito eu ficar Walking Simulator, mas tudo bem. Tem esse fator aí.
Postaram no grupo lá hoje lá um jogo realmente Walking Simulator, que se o vírus corona dominou o mundo, aí você tem que andar.
Genial.
É, cara, deve fazer sucesso, né? Porque se o joguinho lá do carteiro viajante funciona, esse Walking Simulator deve funcionar também.
Pô, cara, uma coisa que eu fico muito triste, é meio off-topic, mas vai que algum ouvinte resolve seguir meu conselho, né? Sei lá. Mas tem esse negócio do coronavírus, e aí eu fico triste porque eu não posso dizer que eu descobri uma série maravilhosa, 3 episódios, fechadinha, chamada Containment, que é sobre uma cidade que teve que ficar em quarentena por conta de um vírus, e toda a diferença do que tá acontecendo fora, dentro, o que, que a política conta pras pessoas de dentro, o médico que tá tentando resolver o caso, o policial que tá lá dentro, é bem, bem legal, muito boa a série. E eu fico com medo de falar pras pessoas assistirem, né, porque vai que, sei lá.
O ouvinte agora acaba de ter um déjà vu, né, porque a Bia falou de novo da série do vírus.
Sim, tá parecendo que ela tá sendo paga.
Eu pô, acho, cara, que a Bia tá recebendo um dinheiro da Netflix aí por fora, hein?
Não é da Netflix não, cara. Mó difícil de achar, inclusive,
sabe? Ah, é da Amazon.
Pior nem que mesmo. Não. Eu tenho baixado.
Pirataria.
Olha, pirataria!
Eu tenho baixado essa série, é mó boa.
Pirateira.
Mas é sério, Bia, você falou exatamente igual você falou no último episódio do jogo do Notícias.
Foi? É que eu não lembro, mas eu falei pra vocês que eu não lembro o que eu falo.
O Jason pode até trocar o áudio, colocar o mesmo áudio do último
podcast. Não, é bom porque assim, se você não ouviu o episódio passado, vai ouvir, palhaçada. Se você escuta todos os episódios, eu tô falando de novo, então ó como é bom. Vai assistir essa série, cara. Pô, a série é mó boa, cara. Vai ver Band of Brothers também. 10 episódios, Steven Spielberg e Tom Hanks, é incrível. Obrigado. Tô te
pagando por fora pra fazer propaganda, é isso aí?
Não, esse é meu coração de fã. Fala, pedindo pras pessoas conhecerem as coisas, que são incríveis.
Vamos pra pauta então, vamos pra pauta.
É, por favor.
Desculpa.
E a frase, aquela famosa frase que os nossos colegas sempre falam, em jogo X, né, o jogo tal, eu pagaria muito mais, porque o jogo é muito bom, vale até mais dinheiro. Essa frase seria uma frase de pessoas lúcidas e sanctas ou não? Cada um vê um valor diferente no jogo, e qual a diferença de valor e preço? Bug Marcos, a palavra é com você.
Então, o meu ponto de vista é que você tem que calcular mais ou menos o tanto que você vai se divertir com aquilo, sabe? Eu levo mais esse cálculo quando eu vou fazer uma compra de jogo, porque eu penso um pouquinho antes de comprar. Se é um jogo que eu vou me divertir muito, eu não ligo de pagar bastante nele. Se for um jogo que eu vou jogar e provavelmente eu vou deixar de lado, ou eu só comprei pra jogar com os amigos, aí eu prefiro pegar numa promoção, porque eu não vou querer pagar num jogo que eu não vou jogar tanto. Mas se for um jogo assim que eu já joguei trocentas vezes, igual Fallout, que pra mim é uma série que eu gosto bastante, eu não ligo de pegar no preço cheio mesmo e tipo, pagar o quanto ele vale, entre aspas. Mas então, eu acho que vale isso sim, de esse jogo vale mais, esse jogo vale menos. Eu acho que tem isso sim, e eu acho que o que depende é o quanto você joga ele, não o quanto ele é bom.
Ué, mas pra você jogar muito jogo, ele não tem que ser bom?
Então, mas ele tem que ser bom pra você, bom é relativo.
Ah, é. Ruim pra quê? Ruim pra quem, né?
É, às vezes o seu jogo do sonho é Goat Simulator, cara.
Pode ser. Isso. Eu joguei muito Goat Simulator com minha irmãzinha.
Aí,
eu achava muito engraçado.
Mas eu vou te falar, cara, sobre o valor que a gente acaba dando pros jogos, né? Jogos que, aliás, é um plural metafônico, por isso a sílaba tônica de O muda para O.
O quê?
E eu confesso pra vocês que quando eu fui comprar o meu PS4, eu tinha alguns bundles, né? Alguns pacotes de jogos que vinham com o console pra eu escolher. E eu escolhi o bundle que veio com o God of War, o Shadow of the Colossus e o Horizon Zero Dawn, mas por conta de nesse pacote ter um jogo que eu sabia, que assim como o Garçom, é um jogo consagrado. Então é o Shadow of the Colossus é um jogo que é muito conhecido, eu nunca tinha jogado, nunca tinha nem visto nada sobre o jogo, eu passei incólume sobre esse jogo durante toda a minha vida, mas por conta de ter pulado a geração do PS2, eu acho que isso acabou colaborando muito pra isso. E aí eu sabia que era um jogo absolutamente famoso e muito aclamado, então eu escolhi mais por conta disso. Mas eu confesso que se eu fosse comprar os jogos separadamente, definitivamente eu não compraria Horizon Zero Dawn e eu não compraria Shadow of the Colossus, que foram duas grandes surpresas positivas, né? O Shadow of the Colossus eu confesso que nem tanto não achei daquilo, acho que a expectativa acabou matando a experiência, mas o Horizon Zero Dawn é um ótimo jogo e acabou me surpreendendo, me conquistando bastante, bastante mesmo. É, meu papel de parede do computador nesse momento é o Horizon Zero Dawn, então eu acho que a gente também acaba vindo com uma carga de valores, né, do que a gente entende como um jogo bom, um jogo ruim, e às vezes acaba se privando de determinadas experiências justamente por conta do preço ser alto, né? Porque se os jogos fossem mais baratos, a gente comprava mais a rodo, semelhante que era na época da pirataria, que a gente saía comprando tudo quanto é jogo e nem jogava nada direito. Mas eu acho que talvez um equilíbrio entre as duas coisas seria uma coisa mais desejável, né? Alguma coisa mais próxima do que acontece na Steam, que você acaba comprando jogos porque tão barato, que tá R$1, R$2. Então eu acho que esse tipo de coisa, de vez em quando, é uma coisa que acaba sendo bom pra tirar você de uma zona de conforto, né? De um costume que você tem, né? Ah, tô acostumadinho aqui com o meu Street Fighter, com o meu CSzinho, e beleza, é isso que eu vou jogar. E eu confesso que eu não compraria esses jogos que são diferentes por conta do preço. Vocês têm algum jogo que aconteceu algo parecido com vocês?
É, eu tenho um exemplo que eu já comentei, mas tem a segunda parte dele, que é o fato do Kingdom Hearts 3 ter saído, né? E eu ter ficado louca com o anúncio. Que, por exemplo, quando o 3, a versão base, saiu, eu fiz aquela maratona toda, joguei todos os outros jogos, comprei na pré-venda, fiquei esperando chegar toda feliz, chegou a versão bonitona, joguei felizona, e aí eles falaram que ia sair uma DLC, que é o Remind, e de novo eu falei, meu Deus, eu preciso disso, tinha material que eles tinham falado de um dos meus personagens, quer dizer, do meu personagem favorito aparecendo lá, não diria o nome porque, enfim, spoilers, e eu falei, eu preciso, eu vou comprar na pré-venda, e aí bateu a minha síndrome de memória seletiva e eu esqueci, e eu fui lembrar disso, como eu não tava mexendo tanto no PlayStation, quando o Jason comentou sobre a DLC no grupo, e aí eu fiquei, ai cara, não comprei, perdi a pré-venda, vou comprar agora, preciso desse jogo, no fim não comprei também, e assim, é uma DLC que eu quero muito, mas eu descobri, eita, que eu consigo esperar, e eu tô esperando ainda, não comprei ainda, eu não estou entrando no Tumblr, pra não ver spoilers, eu não tô conversando com...
Tumblr? É. Não, pera, você usa Tumblr?
Óbvio que eu uso Tumblr, sou uma pessoa sensata.
Meu Deus, cara, não. No Tumblr só tem gente perdida.
Exato. E aí...
Exato, ela só concordou. Exato.
Exatamente. Tá correto. Tem muita fanfic, tem muita fanart, o Tumblr é lindo. E assim, tipo, eu não tô conversando sobre o jogo com as pessoas que eu sei que comprei, eu comentei, tipo, ó, não peguei ainda, não me conta e tals. E é uma coisa que eu queria muito, mas que eu descobri que eu consigo esperar. E isso me deu um, ok, que bom. Não sou tão louca assim quando eu queria. Mas, tipo, eu acho que quando você vai escolher um jogo pra comprar, tem muito isso que vocês falaram de o quanto o jogo é especial pra você. E é aquele negócio que quando você gosta muito de uma coisa, sentimento sempre atrapalha, né? Então você tem aquela fog, aquela fumaça ao seu redor que tira um pouco da sua capacidade de pensar. E quando você vê alguma coisa, principalmente jogo, assim, que o... Bom, não só em jogo, normalmente os fãs são loucos em relação a tudo, né? Mas jogo tem esse esquema de querer jogar rápido, porque depois vai sair review, vai sair gameplay, vai ter spoilers, de como é uma experiência que você participa, é mais complicado, eu acho, de ter spoilers, por exemplo, do que numa série ou num filme que você vai ver durante 2 horas e acabou. Então eu entendo o sentimento de eu preciso comprar logo, vou pagar um preço cheio, vou pagar um preço estrondoso, porque esse jogo é minha vida e vai ser incrível, mas eu ainda tenho esse lado aqui, que eu já sabia um pouco antes com outras experiências, mas que com Kingdom Hearts me provou que eu estava certa, de que dá pra esperar, dá pra ser um pouquinho mais controlado, cara. É, tipo assim, por exemplo, talvez, é que eu não lembro quando saiu o Reminded, mas sei lá, vai que talvez no mês não fosse um bom mês pra eu sair gastando o jogo de o preço de uma DLC que acaba sendo caro também. E aí você espera, compra numa época que dá melhor. Não é tão difícil assim escapar de spoilers quando não é Game of Thrones, que agora também dá pra escapar porque já acabou, mas eu acho que dá pra esperar assim. Eu entendo a relação de comprar por ser sentimental, mas dá pra esperar. Assim. Eu acho que não é tão lúcido assim o fator preciso. Só você sempre segue o conselho de Jack Shepard de Lost. Deixa sua mente 5 minutos parada, pensa bem, deixa o medo de consumir e depois você faz a sua escolha. Dá certo.
O ruim é que a ansiedade volta, né? E aí você tem que fazer isso tudo de novo, todas as vezes.
Todas as vezes. É, tem umas coisas... Por exemplo, eu acho que a vez que eu comprei um jogo mais no susto, assim, que eu não tava preparada e eu comprei no preço que tava, foi quando eu consegui finalmente, depois de alguns anos, achar o The World Ends With You. É um jogo da Square Enix. O The World Ends With You é um jogo que ele saiu há uns bons anos, saiu pra DS, e na época, quando eu tinha o 3DS, eu peguei a versão desbloqueada do console justamente pra jogar esse jogo, e o Kingdom Hearts 358 Dias/2, e eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, por honra, essas peças, achar as versões físicas dos jogos, e no Brasil eu não consegui achar o The World Ends With You, e eu acabei achando nos Estados Unidos, e foi mó rolê, porque eu entrei, acho que foi na terceira loja que a gente conseguiu achar, em uma outra cidade, e aí o cara falou que tal, que não tinha nada, mas que ia ligar em todo caso pra central, aí alguém da central falou, pô mano, eu acho que eu vi o cartucho, tipo, 2 meses atrás, calma aí que eu vou procurar, e aí ele achou o cartucho sem caixa, num lugar aleatório do galpão de não sei onde, e aí ele falou, se você quiser você vem aqui pegar, só tem esse e a gente não consegue achar outro não, e aí a gente foi pra outra cidade, achou, pegou lá o jogo e eu paguei o preço que deu, o preço que o cara falou, e depois eu descobri que tava tudo bem, não foi um preço absurdo não, mas eu peguei full sem pensar, porque tipo, eu sabia que ia ser difícil de achar de novo, e eu já tinha feito a pesquisa de preço mais ou menos, tentando achar lugares pra comprar, e não tinha onde comprar na época em lugar nenhum, não tinha Mercado Livre que me ajudasse, e aí eu peguei full na loucura mesmo, mas só aconteceu essa vez também. Já aconteceu com vocês isso aí? Preciso desse jogo, é minha chance, vou pegar, é nóis, ou nem.
No, com jogos de Super Nintendo isso já aconteceu algumas vezes, né?
Algumas vezes? Tá melhor que eu.
Tem alguns cartuchos que são meio raros, né? Sim. Então, se você não comprar, você não vai conseguir comprar mais, né? Ou é muito difícil de acontecer e tudo mais. Uhum. Um exemplo de um jogo meio raro que eu tenho aqui é Chrono Trigger, e eu tenho também o Street Fighter Alpha 2, dos dois do Super Nintendo, que são jogos meio raros.
É, quando o jogo é difícil de achar, assim, dá essa sensação, né? De, tipo, é a minha última chance. Que me deixa muito feliz de eu ter ET de Atari aqui. Foi meu pai que comprou na época, não fui nem eu depois.
Caramba, mas você tem um Atari?
Tenho. É do meu pai, né, na verdade, mas ele tem uma caixa aqui cheia de jogos.
Caraca, que da hora.
Aham, e tem os dois controles diferentes, quer dizer, os quatro controles, né, e tal, tá bonitinho aqui. Um dia a gente faz gameplay de ET, isso é incrível.
Bem louco, eu não faço a menor ideia como é esse jogo, eu nunca vi, cara.
Cara, ET é uma lenda do Atari, ele...
É, isso eu sei, mas eu nunca vi o jogo, não.
O jogo é basicamente você o ET, e aí você anda por algumas telas fazendo nada, e é isso.
Eu vou explicar melhor. Você é um pixel.
Quando você anda, a sua cabeça mexe também. Tipo, ela sobe e desce, assim. É bem, bem style. Mas é, basicamente é isso. É incrível esse jogo.
Fala pra gente aí, Bug. Já aconteceu com você de você comprar um jogo que você não imaginou que você compraria? Alguma situação esdrúxula nesse sentido?
Então, não.
Pô, cara, você tem que viver mais.
O cara não sai da zona de conforto, ele compra só aquilo ali que ele gosta, é isso mesmo. Nunca descobriu nada inovador, nunca testou nada.
Não, é que se assim, se eu não achar o jogo pra comprar, eu só jogo no PC. Então, tem como achar de outros modos.
Ah, não.
Se eu não achar como comprar o jogo.
Ah, então você já jogou os jogos fora da sua zona de conforto, mas você não comprou
já,
eles.
Já, comprar não, comprar nunca.
Olha só.
Olha só.
Que palhaço.
Garota Fitness.
O quê?
Garota Fitness, você não conhece a Garota Fitness?
Não, eu também não.
Não, essa referência aí, então, é só pra quem tá no grupo. Você pode ver, pelos comentários que tivemos agora, que a Bia não dá atenção pros ouvintes no grupo.
Não,
e o Bug Marcos também
eu
não.
Eu já sei do que você tá falando.
Então, ó, eles nem sabem o que é o meme do grupo que eu tô falando aqui agora.
Eu sei do que você tá falando. O problema da Garota Fitness é que ela tem bastante variedade de jogos, mas demora uma infinidade pra instalar, mesmo se você esteja instalando um SSD.
Ah, isso é, porque usa bastante memória RAM pra instalar.
É.
Você consegue acelerar a instalação se você escolher utilizar mais memória RAM. É uma possibilidade. Mas, pô, isso aí é um problema tranquilo. Deixa a noite instalando.
Realmente, olha só.
Deixa a semana, assim. Vai trabalhar.
E já que o Bug não teve uma experiência dessa, eu queria falar de novo. Pessoal, manda mensagem pra gente. Conta a experiência de vocês comprando um jogo, assim, aleatoriamente, porque deu na telha e era a sua chance de vida. A gente vai gostar de saber.
Manda pra gente no grupo do Telegram. Como que faz pra entrar no grupo, minha amiga game designer Bia Bock?
Você vai lá em Telegram/... Ah, droga, eu falei errado. Eu não consigo. Você vai lá em telegram.me/jogandocasualmente e vem falar com a gente, olha só bonito.
Mas não é t.me, Bruno?
Não é t.me?
O link?
t.me e telegram.me, eu acho que funciona, eu acho que
sim. Deve ser, se não é, então você vai em t.me.
Se não é, fica sendo aqui agora, a gente comprou o domínio telegram.com.
Exato.
Nossa, não, é telegram.me, telegram.com, não sei se funciona, eu não sei.
Não sei.
Ninguém
não sei.
Sabe, ninguém sabe, tá tudo bem. Mas enfim, falem com a gente, conta lá pra gente e é isso.
Manda um zap.
Jogos longos em questão de horas, né? Jogos compridos, jogos estendidos, eles valem mais do que os jogos curtinhos, jogos rápidos ou não? Né? Inclusive, uma boa fonte para isso é howlongtobeat.com, que é o quanto tempo leva para terminar.
Para bater.
Para bater. Quanto tempo leva para bater. E aí, nesse site, você descobre quanto tempo leva para terminar quaisquer jogos que você esteja querendo comprar. E aí, se você é uma pessoa que valoriza mais o tempo de gameplay, você pode dali tirar uma base, né? Mas o que você acha sobre isso, deputada Bia Bock?
Nossa, eu tenho muitos comentários. Ok. Primeiro, eu acho que o tamanho do jogo não é igual à qualidade dele. Às vezes, jogos pequenos podem ter muito mais... como é que eu vou dizer? Não é, por exemplo, tem muito jogo indie que você acha por aí, que às vezes eles não são tão grandes, mas as pessoas que fizeram colocaram tanto coração naquilo, que são jogos que quase não tem bug, que não precisam de um patch depois. E eles são jogos, entre aspas, mais completos e de forma mais rápida e mais bem feita do que jogos que são muito grandes e tem, às vezes, um budget muito maior. Falei em inglês sem querer. Tem um...
orçamento.
Essa garota é muito fisk demais, né?
Um orçamento muito maior. Obrigada, Bug.
No dia a dia é falar as palavras em português porque ela esquece.
Isso não é o caso. Chill.
Ela foi alfabetizada em inglês, pois. Igual a filha da Xuxa.
Assim, eu acho que jogos muito longos, eles, se bem feitos, sim, valem mais pelo quesito de... Porque assim, se for um jogo muito longo, mas tiver 500 mil bugs, tiver um monte de... Sei lá, você tá subindo numa escada, você prende em algum lugar e você tem que reiniciar o jogo e perde seu progresso. Ou que precisa depois de 5 patches pra você comprar e fazer o jogo funcionar direito. Eu não sei se vale tanto a pena, assim, quanto um...
Tem aqueles jogos que são... tem a lonjura aumentada. De forma artificial,
exato,
também, né?
Exato.
Os caras colocam um monte de minigames ali, que são muito chatos, né?
Sim.
Deveras irritantes, só pra parecer que o jogo é maior. E aí, quando você entra no How Long to Beat, lá tá que o jogo é maior, mas na verdade é um monte de minigame chato.
Eu acho que o que vale a pena, assim, pra você ver se o preço vale ou não do jogo, além, obviamente, da parte subjetiva de você gostar ou não daquele jogo em específico, é ver se o jogo foi feito, entre aspas, direito. Se ele teve essa preocupação de não ter bugs, de, sei lá, ter uma jogabilidade gostosa de jogar, se os caras pensaram nas coisas antes de fazer. E o tempo, sim, se foi feito tudo direitinho, se você não vai ter aqueles problemas de estar jogando, acontece uma coisa bizarra, ou tem uma pausa pra um minigame bizarro e de repente você é tirado da sua imersão. Se o jogo for bonitinho, assim, for bem concluído, eu acho que o tempo é, sim, um fator bem legal. Agora, se o jogo for incrível, maravilhoso e muito curto, Talvez ele vale muito mais do que um jogo que você gasta 20 horas, mas fica irritado porque o jogo não foi feito direito, porque, sei lá, ele prometeu uma coisa e de repente não é tão bom assim. Então, acho que tem esses dois fatores. O tempo é importante, mas em relação à qualidade, não o tempo sozinho, assim.
Eu, sendo uma pessoa que valorizo muito a minha zona de conforto, eu gosto muito, porque como o nome sugere, a zona de conforto é confortável. Então, ela é uma coisa boa. Zona de conforto é o que você tem que se apegar durante toda a sua vida.
Realmente.
E eu, valorizando muito a minha zona de conforto, eu gosto de jogar jogos que eu já joguei. Eu gosto de fazer o famoso fator replay, né? Igual eu acabei de terminar de novo pela segunda vez, que algumas pessoas diriam que é uma loucura, o Horizon Zero Dawn, mas pra mim foi muito divertido terminar o jogo de novo. Inclusive, eu achei que as armas novas que eles colocaram no New Game Plus são inúteis. Não tem diferença nenhuma, praticamente. Eu utilizo muito fator replay, então isso é uma coisa que me conquista. Aliás, é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de GTA. Eu acho que é um jogo que chega a ser terapêutico, o fator replay dele, né? Então, às vezes, você tá muito cansado, muito estressado, você chega em casa, vai e joga aí um fatorzinho replay de um GTA gostosinho na sua casa. Então, eu acho que isso também é importante. Não só o tempo que você vai usar para terminar, não só a longuidão, a compridez, a estatura de um jogo, mas também o tempo que você vai poder rejogá-lo, né?
Sim, sim. E acontece algumas coisas também, por exemplo. É, você pega um jogo tipo Detroit, que é um jogo narrativo, mas é um jogo que a questão de escolhas e o que acontece com as suas escolhas, o que elas acarretam, é uma coisa real. Então é um tipo de jogo que você consegue jogar uma vez inteiro e as suas escolhas mudaram o que você fez a ponto de você conseguir jogar mais 4, 5, 6 vezes ou mais, e o jogo continuar sendo diferente. Então ele continua tendo um fator de replay não só muito bom, como que sempre acaba tendo uma coisa nova pra você explorar. E aí, por exemplo, eu acho que é um jogo que vale muito a pena, justamente por isso. Ele já é um jogo longo, você pode jogar várias vezes, e o que você faz de fato importa. Porque tem alguns jogos, que agora eu vou esquecer qualquer nome, mas tem alguns jogos que te dão aquela sensação de você tem uma escolha, e aí na real não, tudo é o mesmo fim, ou tem tipo dois fins, e é isso.
É, alguns da Telltale.
É, sim, é, isso acontece realmente.
É, eu devo ter umas 200 horas de Horizon Zero Dawn, e aí, sim. Isso conta como uma adoração do jogo, talvez? Porque agora uhum. Eu acho que eu cansei, talvez eu pare de jogar um pouco, mas... E aí, pra mim é 200 horas, então, e aí, como é que funciona
isso? É, então. É, o Horizon e o Detroit, eu acho que são os jogos atualmente, assim, que eu mais volto pra jogar de novo, assim. E o Horizon, inclusive, eu tô fazendo a quest principal lá do... Tecnicamente o quarto gameplay, né? Porque o primeiro gameplay eu perdi quando eu tava no final, porque deu um erro lá. Então, tecnicamente minha quarta vez jogando. E às vezes eu entro no jogo e eu nem vou fazer missão, assim. Eu pego uma missão secundária e eu vou, sei lá, matar bicho, ou então fazer conversão de um monte de bicho, vou tentar entrar em algum... É, eu vou chamar de dungeon aqui pra ficar fácil pra quem não jogou. E às vezes nem é coisa de missão tão importante, assim, mas ele continua sendo divertido nesse sentido de você ter muita opção do que fazer, sabe? Não precisa ser uma rejogabilidade no sentido literal de vou fazer o mesmo jogo de novo.
E aí, Bug V5? Fala aí pra nós, cara. Fala aí. É, a questão das horas, da duração do jogo, você consulta isso antes de comprar ou não também?
Não, na verdade não. É, os jogos que eu tenho mais horas jogado, assim, são jogos que não são single player, porque co-op, multiplayer, essas coisas assim. Porque eu tenho muito disso de gostar de jogar com os amigos. Então, acaba que coisa de horas, assim, não é um negócio que me busca muito.
Uhum.
E eu prefiro que seja uma história, se for um jogo de storytelling, no caso, eu prefiro que seja uma história enxuta e pequena do que uma história absurda, gigante e que vai pra lugar nenhum. Então, a Bia falou isso sobre... Vocês falaram sobre replay e tal, e eu tenho de exemplo Skyrim. Skyrim é um jogo que eu pego e rejogo hoje, se eu quiser, e sempre é uma aventura diferente pra mim. Eu gosto de criar um personagem totalmente diferente do último que eu joguei, eu faço uma linha de tempo diferente, eu tento fazer uns caminhos diferentes do que eu tentei na última vez. E o Skyrim é um exemplo engraçado, porque ele tem em todas as plataformas possíveis, né? Se a gente tá falando de preço de jogo, a gente devia falar também sobre jogos que você pagou mais de uma vez.
Tive isso também.
É, GTA, compro toda hora que sai. Só GTA, eu tô comprando.
Eu tenho isso com alguns jogos também. Eu não consigo, cara.
É, no caso, eu só tenho o Skyrim pra PC mesmo e o Legendary Edition lá da Steam, e é isso. Mas se eu tivesse um outro console, eu teria comprado também, porque é um jogo que, sei lá, tipo, não tem mais nada pra jogar. O que eu faço? Joga Skyrim. Começa de novo, acorda lá na carruagenzinha lá, vão cortar tua cabeça, aparece o dragão e é isso. Começa a aventura. Isso de horas de jogo não é um negócio que me chama muita atenção, não. Mas eu concordo que dependendo do jogo, daria pra você falar que ele vale mais porque ele tem mais horas. Mas aí também difere desse tipo de jogo que vocês falaram de que tem minigame, né? Que aumenta as horas. Um exemplo disso é o Batman Arkham Knight. Misturei as duas palavras. Batman Arkham Knight. O jogo é muito, muito bom. Eu gosto bastante da série. Eu joguei todos. Eu só não zerei o Asylum. Mas me incomoda muito todos os minigames que você tem que fazer obrigatoriamente com o Batmóvel. O Batmóvel é um acessório bem legal e tal no começo. É bem divertido se atirar com ele, mas é bem chato aqueles minigames que você tem que fazer. E isso demora muito. Porque é chato de você pegar os controles e é chato de você fazer o minigame em si. E você acaba fazendo horas a mais e, sei lá, pode ser que o jogador desista uma hora. Porque não é muito você jogando com o Batman, né? É você jogando com o carro dele que faz um negócio legal.
Sim. Engraçado isso, porque, por exemplo, pega Nier Automata. Ele tem muitos momentos de Bullet Hell, que é um tipo de jogo que eu não gosto. E no Nier, eles fizeram de algum jeito que eu gostei de jogar. E não me incomodou. Mas, por exemplo, o do Batman já é mais incômodo. Não sei se é o tipo de gameplay, talvez tenha alguém que seja o contrário, que acha do do Batman Incrível e não goste do Nier, mas é engraçado isso. Tipo, do Nier eu super aceito no meu coração e é isso.
É que eu acho que o Nier ficou bem gostosinho, sabe, de jogar. É leve, é de boa de você atirar, mesmo sendo um bullet hell.
Uhum.
E no Batman ele ficou, sei lá, tipo, fica truncado. Ele é quase com um hack and slash com um carro. É bizarro, você tem que dar dodge, você tem que atirar nas coisas, é muito zoado. É quase o Devil May Cry com um tanque.
É meio complicado quando isso acontece de tentarem colocar um gameplay diferente no meio do jogo, e porque ele pode dar muito certo e ele pode só sair como uma obrigação que te faz pensar se vale a pena ou não a experiência.
É, esse era chatinho porque, tipo assim, geralmente quando tem alguma opção de gameplay que eu não gostei tanto, eu evito ela, mas nesse era obrigatório pra continuar a história principal. Tipo, chega uma parte que você precisa procurar pistas de um assassinato lá, que você tá procurando na história principal, e você tem que atravessar uma ponte, mas pra liberar a ponte você tem que fazer um minigame com um carro. Então, tipo, obrigatoriamente você tem que fazer isso, é muito zoado, eu não gosto, e acaba acrescentando horas, e eu acho que isso não é um negócio que você vai fazer, bem que eu acho que é um péssimo exemplo, né, porque eu acho que Batman vale o valor, porque tem um monte de direito que tem que pagar.
Uhum.
Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, saiu uma DLC recentemente, o jogo tem quase 7 anos aí, e saiu uma DLC essa semana, de uma skin.
Isso é pra dar valor,
pro Batman, né? Isso é legal, isso é
uma
legal.
Uma skin pro Batman é roupa de Arlequina?
não é da Arlequina. Eu não lembro nem que skin que é.
Ia ser incrível.
Então não tem graça.
Mas é legal. Isso é um negócio interessante. O fato do jogo continuar sendo atualizado e que o pessoal continua de olho nele, eu acho que é um negócio que vale, assim, eu acho que acrescenta o valor.
É, mas é lógico, é pago a DLC, né, rapaz? É lógico que vai ser atualizado. Tá cobrando, né? Quero ver lançar DLC de graça pra jogo de 7 anos.
Então, eu tava lendo sobre isso faz pouco tempo, e o negócio sobre DLC e conteúdo extra que você paga e tal, começou no Oblivion. A Bethesda colocou isso pela primeira vez no Oblivion. Você pagava $2 e você ganhava uma armadura pro seu cavalo.
Incrível.
Aí na época as pessoas ficaram, que diabo é isso? Mas aparentemente uma galera começou a comprar e hoje isso foi evoluindo até elas virarem loot boxes e coisas que estão funcionando aí até hoje.
E que ano foi isso, cara?
Deixa eu ver. Papapã.
Vê o ano de lançamento do jogo.
É 2005.
Eita, faz tempo.
Ah, cara, eu acho que antes disso já tinha DLC.
Não. Eu acho que já tinha DLC, mas o que mais, assim, saltou aos olhos das pessoas foi isso aí. Foi abril. O jogo foi lançado em 2005. Em abril de 2006, eles lançaram as DLCs pra ser compradas no Xbox 360, que você pagava 200 Microsoft Points, que é $2.5.
Caramba!
Não é que diferença?
Porque antes disso, eu já comprava roupinha no Mu, mano. Comprava roupinha no servidor pirata.
Então, eu acho que a diferença é que esse é pra um jogo single player.
É, tem a questão de ser um downloadable content também, né? Baixável.
Sim, sim.
Porque no caso de eu comprar roupinha do Mu, eu não tava baixando a roupa. Ela já tava no jogo.
É. E no Mu você tava mostrando pros outros, né? Esse aqui você tá comprando pra só você ver o cavalinho bonitinho numa armadura dourada, que é horrorosa, na real.
Tadinha da armadura. Deixa a armadura.
Faz nem sentido. É igual o Street Fighter 4, né? Que você comprava as roupinhas, mas só você que via, porque as outras pessoas não tinham o conteúdo, né?
Maravilhoso.
Pô, aí é meio triste, hein?
No Street Fighter 5 isso foi resolvido, né? Porque todo mundo tem o jogo cheio, né?
Ah.
Você só não tem as licenças. E aí todo mundo já tem a roupinha baixada. Achada já.
Ah, ó, legal isso aí.
Bom, isso é legal. É isso aí, né? Vamos aprender a ganhar dinheiro nas custas dos fãs. Do jeito certo.
É, que nem quando tem... A gente não fala tanto, assim, de jogo de celular, mas uma coisa muito comum em jogo de celular é colocarem a famosa energia.
Nossa, eu ia falar de energia. Como
exato.
Eu odeio energia no jogo de
celular. Eu odeio
também.
Energia e coraçãozinho. Significa o quê? Você tem 20 energias, por exemplo, e aí quando você vai jogando o jogo, você perde essas energias. Quando chega a zero, você precisa esperar a energia carregar de novo. E aí, obviamente, tem os pacotes de 200 energias, 100 energias, etc, que você compra pra poder jogar na hora, né? Sem ter que esperar o tempo
safadeza,
de carregar. Né? Nossa, eu acho uma droga.
Eu luto com safadeza contra safadeza. Você, Jan City, que é a desenvolvedora do Harry Potter pra celular, eu baixei o APK grátis pra poder pra conseguir energia infinita pra terminar a historinha do joguinho do Harry Potter.
Meu Deus, seu pirateiro safado.
Olha essa.
Joguei safadeza contra safadeza.
Cara, tem um jogo que eu tô jogando que eu gosto muito do joguinho, mas assim, quando você vai adiantar a história, você precisa fazer umas lutinhas e tal, e as lutinhas custam de 5 a 8 energias. Só que cada energia pra você, pra carregar de novo, demora tipo, sei lá, 5 minutos. Tô chutando por cima, tá? É tipo isso. Eu sei que é mais de 2 minutos e menos de 10. Deve ser uns 5, sei lá. É porque eu sempre, toda vez que eu olho, ele tá tipo em 4 e pouco e eu acabei de gastar mais ou menos, então deve ser uns 5, tô chutando aí. Mas tipo, é uma droga, porque aí você gasta todas as energiazinhas, você tá investidona na história, você quer terminar e aí você não tem energia e pergunta lá, quer gastar X dinheiros para ter mais energia? E aí você fala não.
Não, isso é muito safado, isso é muito safado mesmo, porque esse do Harry Potter, por exemplo, nos primeiros capítulos é muito rápido, você só vai história, e de repente fala assim, ó, você ficou sem energia. Tá, mas quando que volta a energia? Semana que vem. Eu não vou esperar até semana que vem. Desinstalei o aplicativo, baixei o APK que tem energia infinita.
Isso é uma forma... Assim, eu entendo, obviamente, que quando você coloca um jogo de graça, é uma forma, na verdade, bem boa de conseguir dinheiro, mas ainda assim eu acho uma safadeza.
Formas bem boas de fazer dinheiro não quer dizer que é uma forma certa.
É, não é ilegal, mas é imoral, né?
É imoral.
Eu acho que assim, eu acho muito válido você ter, por exemplo, skins que a pessoa gasta dinheiro pra comprar e tal, porque é um negócio que não vai atrapalhar no jogo, não vai ajudar também, é só pra você ficar feliz consigo mesmo. Mas coisa que atrapalha o gameplay e te impede de continuar jogando, aí eu acho meio complicado.
Não, isso eu acho muita sacanagem. E ainda mais esse jogo, que eu fiquei muito incomodado, desculpa.
Tá tudo bem.
O joguinho do Harry Potter me incomodou demais, porque é um jogo de história. E ele não deixa você ver o resto da história se você não estiver ficando horas e horas esperando, ou porque eu não vou lembrar.
Vai sair jogo novo do Harry Potter, hein?
Inclusive, eu baixei esse jogo na época que ele saiu e aconteceu isso comigo. Eu fiquei felizona e aí, de repente, não tem energia. E aí, eu nunca mais abri. E ele tá guardado até hoje, não tá no celular instalado. Mas eu nunca mais abri, porque eu fiquei tão triste, tipo, né?
E era um joguinho mó divertidinho.
Jogos que abandonamos.
É, pois, nossa, tem uma lista tão grande de jogos que eu abandonei. Enquanto eu jogo os mesmos jogos todas as vezes. Enfim, é isso. Eu vou mandar aqui pra vocês o link pra vocês verem a quantidade de... Ou vocês abrem a Steam de vocês, tá fácil?
Tá.
Tá, abre aí, abre todo mundo a área da Steam de DLCs e expansões de Monster Hunter World, por favor. É, vamos falar de preço. Porque assim, isso, eu tô dando exemplo de Monster Hunter World, mas obviamente não acontece só nesse jogo. Mas o que vocês acham disso quando o jogo já é caro e aí você tem uma quantidade absurda de possibilidades de DLCs, não só de DLCs jogáveis, mas de, por exemplo, uma arma diferente, uma skin diferente, um bicho diferente, gestos diferentes, etc, que podem ou não parecer baratas, mas que se você pegar tudo, você vai ficar pobre, com certeza, porque, né?
É, tem um monte de DLC de graça aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ver todos. É, tem várias de valor pequeno.
Aham.
Uhum. Somando dá uma graninha, hein?
É, então.
Eu acho que se somar tudo, dá mais do que o próprio jogo.
R$790,43.
Um pouco mais do que o jogo.
Olha que delícia.
E assim, Monster Hunter é o exemplo que eu tenho, porque é o jogo que eu jogo no momento que tem isso de sempre aparecer DLCs novas, etc. Mas eu sei que acontece com outros jogos, como é que é o nome? Little Big Planet é um que tem bastante DLC de skin, e o que vocês acham?
Aliás,
disso,
dois dias atrás teve atualizações aí, hein, do Monster Hunter.
Não, é que eu ia comentar sobre esse negócio de DLC e coisa skin. Eu acho legal a partir do momento que ela não atrapalha na jogabilidade em si.
Uhum.
Tipo, você precisa de uma arma que seja mais forte, você tem que comprar ela, isso aí é bizarro, né, EA?
Pay to win, né? Pay to win. Sim, famoso pay to win. Pay to win é pagar para ganhar. Quando você compra um item mais poderoso para você acabar com seus amigos online.
Exatamente.
Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente em MMORPGs pelo mundo, mas tem muito até jogo de celular, né, que você vai baixar o joguinho, já tá escrito lá que tem compras dentro do aplicativo, e aí você vai ver, e é incrivelmente pay to win.
A indústria tem alguns comportamentos, às vezes, que são um pouco predatórios, né?
Uhum.
A gente acaba relevando porque a gente é o famoso trouxa.
Somos.
A gente acaba comprando do mesmo jeito. Mas algumas empresas realmente são mais predadoras do que as demais.
Sim, sim.
Vamos agora caminhando para o final do nosso episódio. E eu queria dar alguns recados para vocês que estão agora ouvindo deliciosamente a minha voz aveludada com um microfone de altíssima geração que nós só podemos comprar. Por que nós só podemos comprar? Nós só podemos comprar por causa da ajuda dos nossos apoiadores. Abraço para vocês, apoiadores. E o nosso esquema de apoiamento é pelo PicPay. Se você não tem o PicPay ainda, você está errado. Você tem que utilizar o PicPay. O PicPay, inclusive, ele salva vidas. Eu já fui salvo pelo PicPay quando eu percebi que eu esqueci a minha carteira e, por sorte, a maquininha do local onde eu estava, ela era moderna o suficiente para aceitar pagamentos via QR Code e eu paguei com o aplicativo. Olha só, estamos em 2030, galera. Estamos diretamente em 2030. Paguei ali o QR Code na maquininha, assim, ó, tô, o PicPay já pagou, PayPay, já era. Passei dali, não passei vergonha, não precisei lavar os pratos de onde eu estava graças ao PicPay. E para você nos apoiar no PicPay, você pode digitar no seu navegador aí, jogandocasualmente.com.br/PicPay, e você será magicamente teletransportado para a página de doação, onde você vai poder escolher alguns planos, né, para poder apoiar a gente. O mais barato é super baratinho, pode ficar tranquilo, é mais barato que um salgado crocante, que o Jason gosta tanto. E nós temos também para os apoiadores episódios bônus, né? Nós estamos começando agora, esse mês vai começar com episódios bônus para o apoiador. E se você começar a apoiar a gente, você vai ter o acesso a todos os episódios bônus que a gente já gravou antes também. Então, se você só pode mês que vem, pode ficar tranquilo, você pode começar a apoiar a gente mês que vem, o episódio bônus desse mês você também vai conseguir acessar. Você vai conseguir também piratear o episódio bônus? Lógico que vai, mas isso aí é uma safadeza muito grande com a gente, porque a gente está gravando um podcast aqui, e se você quiser que o podcast continue vivo, você precisa pagar, é isso que você tem que fazer. Se você não está no nosso grupo do Telegram também, que é maravilhoso, não é só para apoiadores, esse grupo tem um grupo que é só para apoiadores, mas tem o grupo de todos os ouvintes que você pode entrar, não tem limite de pessoas, não tem putaria, não tem nada, não tem palavrão, não tem nada desse tipo, é um grupo super family friendly. E aí eu pergunto, como é que faz para entrar no nosso grupo, Biabock?
Você pode pesquisar t.me/jogandocasualmente e se juntar a nós no maravilhoso Telegram.
Muito bem.
É, a Bia mais ou menos, porque a Bia não responde muito não. Mas eu e o Jason estamos lá todo dia, a gente tá trocando ideia com o pessoal. E isso aí é denúncia que eu tô fazendo aqui, hein? Denúncia.
Se marcar, eu apareço. @bugmarcos.
É, exatamente. Se
não,
me marcar...
Não, Marcos também. É,
se me marcar, eu com certeza respondo. Em outras ocasiões, eu esqueço.
Se você sumonar a Bia, ela aparece.
Exato, exato. Me sumou na lá que
é igual,
eu falo.
É igual a Caipora, você precisa chamar ela.
Pô, eu esqueço, cara. Eu sempre esqueço de entrar nos grupos. Na verdade, eu só entro nos grupos quando me sumou, não mesmo. Eu tenho dessa, desculpa, galera.
E se você quiser comentar sobre esse episódio que a gente acabou de fazer, ou sobre qualquer outro episódio, a gente vai colocar o link do site, do podcast, na descrição. Então, se você tá aí no seu agregador, no seu Spotify, em qualquer lugar que você esteja ouvindo, na descrição temos o link do episódio que você vai poder entrar lá e comentar com a gente, e o Jason recebe notificações dos comentários, de absolutamente todos eles, então a gente vai ler sem dúvida nenhuma o seu comentário, pode ficar tranquilo. Se você tiver uma crítica ou uma sugestão ou um elogio para fazer para um de nós também, pode fazer, não tem problema, a gente aceita crítica porque a gente fala com total desconhecimento. Então qualquer crítica, ela é bem-vinda, né, porque a gente tem que tomar vergonha na cara de vez em quando. Eu queria avisar você ouvinte também que estamos tendo uma promoção, né, esse mês aí, durante todo esse mês, no meu Twitter, que é o seguinte: se você ouvinte seguir a mim no Twitter, eu vou te seguir de volta. Então eu não posso garantir isso para os nossos outros participantes, mas se você seguir o meu perfil, que é o Lucas Leal Dev, eu vou te seguir de volta. Chama nós, manda uma mensaginha lá, manda um alô, manda um hello, que eu mando também o meu abraço.
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 Vamos fazer a despedida então. Quantas vezes...
Ah, não, vou chorar. Para. Não, Lucas.
Como
Lucas.
Agora
a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham nosso amor. prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais.
Boa noite, Chavinho. Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Tamo junto, galera.
Chorei.
Tchau. Tchau.